A Rádio USP apresenta Saúde, Consciência e Jazz, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com a Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
Ouvintes da Rádio USP, começamos mais uma edição do programa Saúde, Consciência e Jazz. Eu sou o professor Pércio Roxo, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, e o tema de hoje é diabetes mellitus, ou simplesmente diabetes. Essa condição se caracteriza pela elevação do açúcar no sangue, ou a glicose, né, que seria a hiperglicemia. Bom, para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o professor Rafael Del Royo Liberatore, Júnior, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. O professor Rafael trabalha principalmente com diabetes, obesidade, hipoglicemia hiperinsulinêmica e dislipidemia. Rafael, seja bem-vindo ao programa.
Muito obrigado, Pércio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio USP.
Professor, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil existem atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com essa doença, representando quase 7% da população total do nosso país. Quais são as causas que levam ao diabetes e o diabetes é hereditário ou não?
A pergunta é muito apropriada e não existem números absolutamente fidedignos aqui no Brasil para saber o número de diabéticos da população. Existe um estudo epidemiológico feito na década de 80 aqui em Ribeirão Preto que mostrou que 7,6% da população de Ribeirão Preto naquela época, foi a segunda metade da década de 80, mais precisamente em 1986 que esse estudo foi realizado. Então, portanto, 7,6% da população de Ribeirão naquela época apresentava diabetes. E esse número, então, foi estendido como um provável número na população brasileira. Então, vamos fazer uma conta. Supondo que o Brasil tenha hoje em torno de 200 milhões de habitantes, mais ou menos 8,6% dessa população é diabética. O que significa um problema de saúde muito importante.
Com certeza.
Com um custo muito elevado para o serviço de saúde de uma forma geral. Então, para vocês terem uma ideia, principalmente as complicações do diabetes e o tratamento do diabetes respondem pela segunda ou terceira maior causa de gastos em saúde pública de países industrializados. Aqui no Brasil, nós temos um problema com os acidentes, mas se não está em segundo e se não está em terceiro, está no máximo em quarto lugar como causa de gasto de em saúde pública. Então é um problema extremamente importante, é um problema de saúde pública extremamente importante. Com relação à sua pergunta, o diabetes, de uma forma geral, tanto o diabetes tipo 1, que é mais comum em crianças e adolescentes, que é aquele que precisa ser tratado com insulina, como o diabetes tipo 2, que é mais comum em adultos, mas está se tornando também comum em crianças e adolescentes, está intimamente relacionado com o aumento do peso da população. Então, o maior fator determinante para aumentar risco de aparecimento de diabetes é ganhar peso.
Isso para o tipo 1 também?
Para o tipo 1 também. Tá? Os estudos mais recentes, estudos populacionais, têm mostrado que no indivíduo do tipo 1, em que o corpo vai paulatinamente destruindo as células produtoras de insulina, se houver também um excesso de peso, portanto, um aumento de necessidade de insulina, isso é adiantado. O diabetes tipo 2 representa 90% desse número que você citou. Então, 8% da população tem diabetes, 90% deste número é diabetes tipo 2. 10% é tipo 1. Então, o diabetes tipo 2 é muito mais frequente, é muito mais prevalente na população brasileira, na população do mundo inteiro. Não somente em adultos, mas principalmente em adultos. Para o diabetes tipo 2, o principal fator de risco é definitivamente o ganho de peso.
Ganho de peso.
E existe um fator hereditário. Então, é mais comum que famílias que têm diabéticos tenham mais diabéticos do tipo 2.
Uhum.
Essa mesma hereditariedade não está absolutamente comprovada para o tipo 1. Então, existem, por exemplo, gêmeos univitelínicos que um é diabético e o outro não.
Normal, certo.
Tá? Então, muito provavelmente, além do fator hereditário, existem fatores ambientais. Mas a gente ainda não conhece quais sejam esses fatores ambientais que modulam essa prevalência de diabetes. Então, para o tipo 2, definitivamente hereditário, para o tipo 1, não. A causa do tipo 2 é o ganho de peso, além da hereditariedade, e para o tipo 1, além do ganho de peso, a causa principal é a destruição das células que produzem insulina num órgão que fica no que a gente chama de boca do estômago, uhum. chamado pâncreas.
Certo. Então nós podemos dizer que a diabetes anda junto com a obesidade.
Podemos sim. É muito frequente essa associação e o risco de diabetes aumenta substancialmente conforme ocorre a obesidade. Muito se fala que é comer açúcar, então a população leiga, de uma forma geral, relaciona o aparecimento do diabetes com comer açúcar, comer doce. Não existe relação entre a quantidade de açúcar ou doce com o aparecimento do diabetes. O que existe é que, frequentemente, indivíduos que comem muito açúcar, que comem muito doce...
Ficam mais obesos.
Ficam mais obesos.
Claro. Tá certo. Então fica a dica para a população que uma forma de prevenir o diabetes é prevenir ou tratar a obesidade.
Perfeito.
Controlar o ganho de peso, né?
Perfeito.
E existe uma faixa etária ou gênero em que o diabetes acontece mais ou não?
Não existe preferência entre o sexo masculino e o sexo feminino. Acomete os dois sexos de forma igual. Para o tipo 2, especificamente, ele é mais frequente acima dos 40, 45 anos uhum. de idade. Mas, se o indivíduo for muito obeso, isso pode acontecer antes.
Uhum.
Para o tipo 1, existem duas faixas principais de incidência. A primeira é ao redor dos 5, 6, 7 anos e a segunda é bem no meio da adolescência. Então, entre 13 e 15 anos para os dois sexos.
Tá certo. Muito bom. Nós vamos fechar esse primeiro bloco com a música Why Not, de Chris Botti. Ouvintes da Rádio USP, vocês estão ouvindo o programa Saúde, Consciência e Jazz. Eu sou o professor Pércio e o tema de hoje é diabetes. Para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com o professor Rafael Del Royo Liberatore Júnior, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rafael, você já falou sobre a diferença do tipo diabetes tipo 1 e tipo 2, né? A forma de fazer o diagnóstico é igual para os dois? Como que é feito esse diagnóstico? E como que é o tratamento, né, do diabetes tipo 1 e do tratamento tipo 2? E uma terceira pergunta é se esse tratamento é disponível na rede pública, no SUS.
Perfeito. Aqui eu vou dividir então as respostas por tipo 1 e tipo 2.
Ok.
E como nas outras vezes eu comecei respondendo pelo tipo 2, dessa vez eu vou inverter. Então, o diabetes tipo 1 requer o uso da insulina para o tratamento. E na rede pública hoje existe disponível, isso é um programa do governo federal, a distribuição de insulinas, de fitas para realização de glicemia capilar, aquela picada na ponta do dedo para ver o nível glicêmico, aparelhos para medida de glicemia capilar, seringas de insulina, agulhas de insulina, de uma forma geral, o programa Hiperdia, que é o programa que fornece os insumos para os pacientes diabéticos, funciona muito bem. Existem períodos em que faltam alguns desses produtos e esses períodos normalmente estão relacionados à abertura de licitação ou término de licitações vigentes. Então, pro tipo 1, o tratamento é feito com insulina e as principais insulinas estão disponíveis de forma gratuita para o tratamento via Sistema Único de Saúde.
Ok.
Então, tanto a insulina NPH quanto a insulina regular e de uma forma mais, mais recentemente, as insulinas de análogos, tanto de ação mais rápida como de ação mais prolongada.
E os aparelhinhos para dosar a glicemia na fita também são dados gratuitamente?
Também são fornecidos gratuitamente.
Tá?
Existe, na verdade, um convênio entre governo federal, governo estadual e governo municipal, em que há uma divisão de responsabilidades. Mas, de uma forma geral, o programa funciona relativamente bem em cidades de médio grande porte. Cidades menores, normalmente a parcela, que é da prefeitura, eventualmente possa ter algum problema. Mas o programa funciona muito bem.
Okay.
Para o tipo 2, o tratamento é mudança de padrão de vida, então atividade física, uma correta alimentação que envolva perda de peso e o uso de remédios por boca, comprimidos chamados hipoglicemiantes orais para o tratamento. Os principais hipoglicemiantes orais também estão disponíveis gratuitamente para tratamento dos pacientes pelo Sistema Único de Saúde. Agora, como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico, tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2, é muito parecido. As queixas principais são aumento da quantidade de urina, então o indivíduo começa a urinar a mais, aumento da sede, então porque está urinando a mais, começa a tomar mais líquidos, perda de peso e, dependendo da faixa etária, há uma redução de apetite, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade, ou aumento do apetite a partir dos 5 anos de idade em diante até os adultos. O mais importante é que o diagnóstico precisa ser pesquisado, precisa ser procurado. Então, se estima que desse montante de diabéticos que existam no Brasil, cerca de metade deles é diabético e não sabe que é diabético. Então, indivíduos adultos, periodicamente, precisam fazer glicemias, principalmente se estiverem acima do peso. E crianças, não existe a orientação de fazer rastreamento com a dosagem de glicemia, mas sim a população precisa estar avisado de que aquela criança que começa a urinar mais, principalmente acordar à noite para urinar, fazer xixi na cama, começa a ter infecções da região genital, principalmente associada com fungos e perda de peso, precisa pensar na possibilidade de ser diabetes.
Okay.
Como é que o diagnóstico é feito? Com a dosagem de glicemia. Então, indivíduos que não têm clínica, se tiver uma glicemia de jejum acima de 126 miligramas por decilitro, confirmada por uma segunda glicemia em jejum, fecha o diagnóstico. Se, no entanto, existir clínica de diabetes, o indivíduo está urinando muito, tomando muita água, perdendo peso, uma glicemia feita em jejum ou não em jejum, acima de 200 miligramas por decilitro, mata o diagnóstico. Uma outra forma também de fazer o diagnóstico é pela dosagem de hemoglobina glicada, ou hemoglobina glicosilada. Então, uma porcentagem de hemoglobina glicada acima de 6,5% até prova contrária, diabetes.
Uhum, muito bom. Então, nós vamos fazer um breve resuminho desse bloco, né? Chamando a atenção dos pontos principais para a população que nos ouve. O diagnóstico é relativamente simples, basta uma dosagem de sangue para quantificação das taxas de açúcar no sangue.
Perfeito.
Muito bom. Os sinais de alarme, para que as pessoas fiquem atentas, os sinais que chamam atenção para um possível diabetes: aumento do apetite, aumento da quantidade de urina ou do número de vezes que faz urina, né? Uhum. Que urina, perda de peso, correto?
Perfeito.
E existe diagnóstico gratuito, tanto para as formas tipo 1 como para as formas tipo 2, disponíveis no sistema SUS, o Sistema Único de Saúde.
Perfeito.
Gratuitamente.
Perfeito, gratuitamente.
Correto? Muito bom. Então nós vamos fechar esse segundo bloco ouvindo a música de George Benson, My Heart Is Dancing.
Thank you.
Ouvintes da Rádio USP, nós estamos com o programa Saúde, Consciência e Jazz. Eu sou o professor Pércio Roxo e hoje estamos aqui com o professor Rafael Del Royo Liberatore Júnior, do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. O tema de hoje é diabetes. Professor Rafael, rapidamente, o que, que as pesquisas sobre prevenção, as pesquisas mais recentes sobre prevenção e novos tratamentos de diabetes têm trazido para nós nos últimos tempos?
Eu vou começar pelo final, que é mais simples, o tratamento. Então, o tratamento do diabetes tipo 2, as pesquisas para tratamento do diabetes tipo 2, tem apresentado classes diferentes de droga, de remédios para o tratamento, principalmente nos últimos 5 a 10 anos. Então, remédios novos têm aparecido, remédios que usam substâncias fabricadas pelo próprio corpo para o tratamento do diabetes. Tem uma medicação relativamente nova, muito interessante, que aumenta a saída de glicose na urina, diminuindo, portanto, o nível de glicose no sangue. Então, o diabetes tipo 2, basicamente, novos remédios para tratamento.
São disponíveis no sistema único ou ainda não?
Uma parte deles, sim. Os remédios mais recentes, ainda não. Mas a Conitec está avaliando a possibilidade Excelente. De incorporar esses remédios para distribuição gratuita pelo SUS. Para o tipo 1, que é a insulina, existe uma nova insulina que foi aprovada há um mês e pouquinho pela Anvisa, que é a insulina inalável. Então, ela tem um mecanismo de ação e um tempo de ação parecido com o da insulina rápida, o que permitiria, portanto, que imediatamente antes de comer você pudesse tomar a insulina via inalada, pelo nariz, tá? Essa insulina não está disponível ainda no SUS, não tem previsão dela ser incorporada como medicação do SUS.
Essa inalação, desculpe te interromper, essa inalação é pelo nariz, é spray nasal ou é inalação pelo aparelho de nebulização de aerossol?
Não, não. É uma o fabricante fornece um aparato que faz a inalação. E essa inalação é predominantemente pelo nariz, mas eventualmente pode ser usado pela boca também. Tá? Okay. Bom, muito bem. Com relação aos estudos e às pesquisas, as pesquisas são muito mais intensas no tipo 1, tá? No diabetes tipo 1. Então, existem medicamentos que tentam bloquear a ação de destruição dessas células beta pelo próprio organismo. Não existe nenhum remédio ainda aprovado para esse uso, mas existem inúmeros remédios em fases diferentes de investigação. Depois que o indivíduo fica diabético, Ribeirão Preto, especificamente a USP de Ribeirão Preto, tem uma história muito bonita por ter sido o primeiro centro no mundo a tentar terapia com células-tronco para tratamento de diabetes tipo 1. Esse projeto de pesquisa foi capitaneado por um professor, que foi nosso professor, o Júlio Voltarelli, falecido há alguns anos atrás, e que apresentou resultados muito promissores. Nós da pediatria tentamos oferecer esse mesmo tratamento, testamos esse tratamento para crianças e adolescentes e não deu certo. Então é uma abordagem bastante agressiva, não está aprovado para uso como terapia clínica, somente para investigação de pesquisa,
certo.
E atualmente somente para indivíduos com mais de 18 anos, com diabetes tipo 1 de início recente, então com menos de 8 semanas de diagnóstico, e que não tenham entrado em cetoacidose diabética, que é o grau máximo de descompensação. Então hoje, para tipo 1, as principais linhas de pesquisa são tentar reverter ou adiar o processo autoimune e tentar reverter a destruição das células beta com células-tronco.
Uhum.
Não existem ainda resultados definitivos de nenhuma dessas tentativas, mas a gente acredita que nos próximos anos a gente tenha novidades. Pro tipo 2, basicamente novos remédios para tratamento do tipo 2. E existem algumas pesquisas, inclusive feitas e conduzidas aqui na USP em Ribeirão Preto, tentando usar dietas mais características ou dietas mais específicas para o tratamento, visando basicamente a consequência da perda de peso. Então, existe uma linha de pesquisa bastante importante aqui, restringindo a quantidade de carboidratos na dieta, uhum, e tentando, com isso, controlar diabetes tipo 2 por perda de peso. De novo, nenhuma dessas opções de tratamento que eu citei estão disponíveis para o tratamento no dia a dia. São linhas de pesquisa e estão, portanto, em investigação.
Muito bom. E é para o tratamento do diabetes tipo 1, a realização do transplante de células-tronco, só o centro de transplante da nossa faculdade que está realizando esse procedimento ou existem outros centros também já fazendo esse tipo de procedimento?
Existem sim. Na verdade, o nosso centro hoje faz parte de um trabalho multicêntrico que engloba pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa, com um protocolo novo de tratamento. Aqui no Brasil, eu desconheço um outro centro que esteja envolvido nessa investigação. Uhum. É só aqui mesmo, em Ribeirão Preto.
Muito bom. Nós vamos finalizar o programa agradecendo muito o professor Rafael pela presença.
É um enorme prazer estar aqui. Essa não é a primeira vez que eu venho a esse programa. Eu particularmente sou apaixonado por esse tipo de abordagem que é feita. E mais uma vez eu agradeço o convite. É um enorme prazer reencontrar você, meu caro amigo, professor Pércio.
Muito obrigado. É recíproco.
A Rádio USP apresentou Saúde, Consciência e Jazz, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com a Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Produção, Pércio Roxo Júnior e Maju Petroni. Apresentação, Pércio Roxo Júnior. Trabalhos técnicos, Luiz Fontana e Mariovaldo Avelino. Coordenação, Rosimeire Talamone.